Comissão Especial da Reforma Política aprovou o teto, né, para fundo público aí de 3 bilhões e 600 milhões, comissão especial. Atenção, não é? Não está definitivo, mas passou pela comissão especial, teto de 3 bilhões e 600 milhões de reais para financiamento de campanha eleitoral no próximo ano. Foi uma vitória até folgada em relação a isso, 25-8, mas um outro tema mais polêmico, o Distritão, passou também na comissão especial, não estava inicialmente no projeto e foi aprovado por 17-15, aí uma aprovação mais apertada. É reforma política? É mini reforma política? É reforma eleitoral? Enfim, quisemos colocar o assunto como primeiro tema da nossa série especial aqui do Jornal da USP, que você vai acompanhar semanalmente, uma vez por semana, um tema, um grande tema, para a gente repensar o Brasil. Série Repensando o Brasil, iniciamos hoje e convidamos, claro, o nosso colunista, professor José Álvaro Moisés, para estrear essa série especial e com reforma política. Bom dia, professor.
Olá, bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu tenho um grande prazer de participar dessa série Repensando o Brasil. Estamos mais do que necessário de enfrentar essa questão.
E agora, com essa aprovação, professor, pela comissão especial, isso não quer dizer que está definitivo, porque terá de passar pelos plenários, mas o Distritão saiu e saiu já para a eleição do ano que vem. Então vamos tentar explicar para o cidadão comum, para o eleitor, o que é esse Distritão.
É, eu acho lamentável que tenha sido aprovada essa proposta, ainda que em caráter preliminar. Na verdade, nós temos no Brasil, em funcionamento, o sistema proporcional de representação. Através do sistema proporcional, quando os eleitores vão às urnas e colocam seus votos, né, o sistema eleitoral examina qual foi o coeficiente eleitoral do partido, quer dizer, de uma determinada proposta. Quer dizer, isto verifica não só o número de votos dado aos candidatos, mas os números de votos dados também à legenda. Com base nisso, se faz uma divisão entre as cadeiras existentes, por exemplo, na Câmara dos Deputados, e o número de votos obtido pelo partido e pelos candidatos. E com isso se chega a um coeficiente. E os mais votados da lista desse partido são os eleitos. Pelo sistema do Distritão, não é? que aparentemente teve uma votação apertada na Comissão de Reforma Política, 17-15, não é? Mostrando que a comissão, portanto, está dividida sobre essa questão. Não é? No sistema do Distritão, em tese, seriam eleitos aqueles mais votados de cada partido em cada estado. É preciso levar em consideração que isso, na verdade, é uma espécie de mecanismo para garantir que os atuais deputados, os mais conhecidos e os parlamentares que de alguma maneira já têm mandato, permaneçam na sua função. Porque o sistema do Distritão, ele vai, ao invés de fortalecer a imagem dos partidos, o programa dos partidos e a sua identidade, vai jogar toda a ênfase, digamos, numa perspectiva personalista, individualizada. Os mais famosos, os mais conhecidos sempre se elegerão. O que não quer dizer que necessariamente são os que mais representam a identidade do partido. Com isto, tem um enfraquecimento do partido. Na verdade, você terá no mesmo partido, pessoas do mesmo partido competindo entre elas, o que fragiliza inteiramente o sistema. E eu acredito que isso vai também ter um efeito de tornar mais cara a campanha. Porque na medida em que você tem que buscar o mais votado, ele vai ter que fazer um enorme esforço, um enorme conjunto de atividades para com isso ter os seus votos. Ora, isso implica em gastar mais dinheiro, que é o que nós não precisamos, né, no sistema brasileiro.
E dificulta também a possibilidade de renovação, porque é muito saudável que, se está indo tudo bem e o eleitor queira até escolher dar mais uma vez um mandato a um representado, perfeito, mas tem que haver a possibilidade também de renovação, né, professor?
Você está tocando num ponto extremamente importante. Seria a minha questão seguinte: no momento que nós estamos vivendo no Brasil, é muito importante que haja renovação dos nomes, renovação dos líderes, renovação das pessoas que representam a sociedade. A sociedade está cansada de líderes, de uma oligarquia política que se envolveu em corrupção e que muitas vezes é insensível às reivindicações que estão na sociedade, que estão entre os movimentos sociais e a sociedade civil. Desse ponto de vista, nós precisamos fazer uma mudança no sistema eleitoral que facilite, que estimule o surgimento de novos nomes. O sistema do Distritão vai fazer tudo ao contrário, porque ele vai se concentrar nas pessoas mais conhecidas e que não necessariamente têm mais representação do ponto de vista do que interessa à população. Você pode ter alguém muito conhecido, por exemplo, que é um artista de televisão, e não necessariamente significa que essa pessoa tem formação suficiente, tem credibilidade e tem conexão com a sociedade para expressar os seus interesses no sistema político. Então, do ponto de vista da necessária renovação política, o Distritão é uma espécie de pá de cal. Não vai ter renovação, vai ter uma repetição dos mesmos nomes, inclusive de nomes que estão inclusos em denúncias da Lava Jato, que estão sendo processados. E o risco que nós temos é de que, através desse sistema do Distritão, haja uma espécie de maneira, de forma pela qual aqueles que estão sendo processados alcancem um alvará. Ou seja, ao serem reeleitos, readquirem o foro especial e, com isso, de alguma maneira, se defendem, mesmo das acusações, que são muito graves em alguns casos.
Agora, quer ver um assunto, um tema, professor, que não vai entrar nessa reforma e provavelmente nem nas próximas 4 ou 5 reformas políticas, projetos que se pensem para o país? Por exemplo, enxugar o número de parlamentares. Tem até projeto, tem projeto que fala sobre isso, né? Enxugar um pouco o número de deputados e senadores. Há um projeto, mas isso não vai ser provavelmente discutido. Nem se discutir, porque você pode fazer mudanças importantes que não sejam imediatamente para aquele mandato, mas que você já deu um primeiro passo agora e valha para uma segunda ou terceira eleição, né? Esse tipo de tema, por exemplo, você não vê aparecer.
Ficou de fora. Na verdade, Roxane, a outra questão extremamente importante que foi aprovada na comissão, essa com folga, 28 votos, aparentemente, né? É a formação do fundo, que, na verdade, de uma maneira cínica, eu diria irônica, eles deram o nome de Fundo de Desenvolvimento da Democracia. A grande pergunta que tem que ser feita é a seguinte: em primeiro lugar, por que criar um segundo fundo quando já existe o fundo partidário? Por que não usar os recursos, que, aliás, neste ano é perto de R$1 bilhão, por que não usar esses recursos? Pode-se aumentar um pouco aqui ou ali, mas não usar esses mesmos recursos para o financiamento de campanhas eleitorais. Quer dizer, na verdade, os partidos hoje têm uma série de atividades que os deixam completamente longe dos eleitores. Então, nós precisamos enfrentar também essas questões. É preciso que a reforma política caminhe na direção de democratizar a vida interna dos partidos, particularmente no sentido de ter atividades que os aproximem dos eleitores, para que os eleitores saibam o que pensam, o que querem, o planejamento que estão fazendo. Na verdade, a adoção desse novo Fundo de Desenvolvimento da Democracia, de R$3,6 bilhões, eu considero isso um escândalo. Nós estamos num momento que nós precisaríamos fazer exatamente o contrário: contenção de gastos, teto para gastos nas campanhas eleitorais, como, aliás, existe em países como a França, Bélgica, Portugal, uma série de países europeus. Tem teto de gastos para o candidato à Assembleia Nacional ou ao Congresso Nacional, teto de gastos para as campanhas presidenciais. O que se gastou na campanha de 2014 foi uma enormidade. Alguns analistas, inclusive estrangeiros, consideram que a eleição brasileira é a mais cara do mundo. Nós gastamos mais dinheiro na campanha de 2014 para presidente da República do que na campanha eleitoral presidencial em que o Obama foi eleito pela primeira vez.
Não se busca, né, professor, caminhos para baratear essa campanha. Por exemplo, você tem internet aí, você poderia ter um canal permanente em que os candidatos pudessem conversar diretamente com o seu eleitor. Como é, né? Tem chat, tem sala de bate-papo, tem transmissão ao vivo para debates, para discussões. Isso poderia ser explorado. Por que é que se gasta tanto com idas e vindas de avião para cá, de viagem para lá? E por que não se utiliza, por exemplo, uma plataforma digital, mais simples, mais barata, exatamente, mais direta, por exemplo?
Não, você tem toda a razão. Não apenas a plataforma digital, mas também, Roxane, é preciso levar em conta que nós, os contribuintes, já pagamos, por exemplo, o horário eleitoral gratuito.
Exatamente.
Seria necessário reformular a maneira de usar o horário eleitoral gratuito de modo a que a posição dos candidatos ficasse mais clara e o eleitor pudesse, de alguma maneira, contestar, pedir explicações, mandar sugestões, que é o que não se tem hoje, né? Então, tem muitas maneiras de baratear o custo das campanhas para fugir deste padrão que é de gastos que não são compatíveis com a realidade brasileira, de um país que está vivendo todas as dificuldades de crise fiscal que nós estamos vivendo. Veja bem, Roxane, um cálculo. O governo tá reconhecendo que vai ter que rever as suas contas deste ano, né? Do teto de gastos deste ano, que estava previsto para um valor, e se está, nesse momento, reconhecendo que vão ser necessários 5,9 bilhões a mais. Ou seja, o que se está criando para as eleições de 2018 é praticamente mais da metade do que esta complementação necessária para completar as contas brasileiras deste ano. Isso, eu estou dando esse exemplo apenas para indicar o absurdo que significa criar um fundo deste valor, quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer é criar mecanismos para baratear, não encarecer mais e tornar as campanhas mais próximas dos eleitores. Por exemplo, uma maneira de tornar mais próxima é que os candidatos, ao invés de eles ficarem simplesmente, como você mencionou bem, voando de lá para cá, fazendo eventos que nem sempre têm significação, eles têm que ir aos eleitores, se comunicar com os eleitores. E, evidentemente, os mecanismos da internet, não é? Dessa revolução de transformações que ocorreu nas comunicações, esse é um mecanismo que pode ser usado a todo momento, a toda hora, a todo dia, online. Os candidatos podem fazer a sua apresentação direta, com custo baixíssimo, não é? Isso significaria diminuir os custos de campanha e usar o dinheiro para outras coisas que são muito mais necessárias para o Brasil. Eu acho, Roxane, que nesta série que a Rádio USP está fazendo, Repensar o Brasil, uma coisa muito importante é alertar os eleitores, alertar os cidadãos brasileiros. Nós precisamos participar mais da vida cívica, da vida política do país. É preciso que, com mais participação, haja também mais pressão sobre os representantes, sobre os parlamentares, para que eles estejam na linha que interessa à sociedade. E não apenas deixar que hajam as decisões nas instituições e depois nós ficarmos na posição de críticos e, num certo sentido, rechaçando, rejeitando o funcionamento das instituições democráticas. Isso é muito ruim para o país. Então, nós estamos num momento de grande mudança. A principal mudança significa renovar a política, renovar os nomes e também renovar os métodos, como no caso dos gastos de campanha, não é?
É, urgentíssimo. Então, não dá para repensar o Brasil sem uma reforma política decente. Agora, é o cidadão que o professor disse, o protagonismo está conosco, cada um de nós, né? Nós temos que entender que é o nosso voto, que decide ou não decide a coisa, escolhe ou não escolhe. O caminho quem determina é o eleitor através do voto, né? É isso que a gente tem que pensar. Ou repensar esse Brasil. Muito bem, demos o pontapé inicial. Vamos ver como é que esse assunto caminha, professor, porque, obviamente, passou pela comissão especial, mas já há um grupo de oposição aí organizado, que quer mudar, não quer que fique desse jeito. Vamos ter que acompanhar. O que a gente entendeu é que, assim, eles querem salvar a própria pele. O eleitor que se vire para achar um bom nome nesta cesta, né, do que nos é oferecida a cada eleição. É isso, acho que demos o recado.
Roxane, só uma última observação.
Por favor.
Para os ouvintes e para os eleitores, né? Eu acho que uma coisa que nós podemos fazer, todos nós podemos fazer, é um exercício de olhar os nomes dos parlamentares que nós escolhemos e o envolvimento deles em corrupção. De tal modo que as pessoas com muita antecedência saibam que elas podem tomar uma decisão de não votar em políticos que estão envolvidos em corrupção, que estão denunciados, estão processados. Eventualmente, um político denunciado ou processado, quando terminar o processo, se ele não teve culpa nenhuma, ele pode amanhã ou depois voltar, e o eleitor voltar a votar nele. Mas, no momento, nós deveríamos fazer um esforço, cada eleitor, no sentido de erradicar da vida política essas pessoas que tiveram uma participação em desvio de recursos públicos que deveriam ser usados em políticas públicas e não para benefício próprio ou para fortalecer o seu próprio partido.
Muito bem, é o fator de corte. Olha, você já vai cortar dessa lista muita gente, então fique atento. É a sugestão. Repensando o Brasil, série Repensando o Brasil, na primeira discussão aqui, reforma política com o professor, nosso colunista, José Álvaro Moisés. Obrigada, professor.
Obrigado, professor.
Bom dia.